Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiras e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar, junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro, aqui, direto da capital madrasta. Estamos na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão de aflição. Era dura.
Começamos o Vamos à Luta nessa terça-feira em Curitiba, ao som de Acorda Amor, faixa do álbum Sinal Fechado, lançado em 1974 por Chico Buarque. E interessante notar que o Chico, ele usa seu heterônimo para assinar essa composição, Julinha de Adelaide, que nasceu quando Chico Buarque ficou manjado pelos seus censores com esse nome. Aí o Chico assinava suas músicas como Jorge Maravilha, Milagre Brasileiro, como Julinha de Adelaide. Vamos só escutar mais um pouquinho.
Se eu demorar uns meses, convém às vezes.
Sensacional, André. Não será o Vamos à Luta que baterá o martelo sobre o ditado popular "o brasileiro tem memória curta". Mas caso seja verdade, pode-se dizer que se Deltan Dallagnol aparecer aqui na rua 15 de novembro, a Rua das Flores, sem óculos, é capaz que muitas pessoas já nem o reconheçam mais. Porém, o legado da Lava Jato está aí, seja na gasolina, que já vale R$6 na bomba do posto, ou na ONU, palanque utilizado por Bolsonaro para desfilar toda a sua canalice, apostando todas as suas poucas fichas na desinformação, maquiando a realidade e acreditando que o mundo inteiro é tão idiota como aquela plateia do seu cercadinho. A Lava Jato visava acabar com a corrupção, mas com métodos medievais e partidários de perseguição aos seus adversários políticos. Alargou a corrupção, entregando a soberania do país hoje. E hoje dirigido por essa criatura que ele pariu, essa ratazana de 1,85m com viés supremacista que só age para manipular as massas num claro projeto golpista e ditatorial. Para falar sobre o criador e a criatura, traduzindo sobre a Lava Jato e o bolsonarismo, convidamos uma das pessoas que desde muito cedo foi um combatente tenaz dessas ideias retrógradas. Advogado trabalhista no Rio de Janeiro há 35 anos, o Adida Mus presidiu a OAB Rio de Janeiro por 2 mandatos, onde criou a Comissão da Verdade, que reuniu documentos sobre o papel da justiça militar durante a ditadura. Entre 2015 e 2019, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. O Adida Mus, você me ouve? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Ouço. Boa tarde, amigas e amigos. É com muito prazer que eu estou aqui hoje com vocês.
Muito obrigado pela disponibilidade. Sei que o doutor estava com outras agendas, mas arranjou um tempinho para falar com a gente. Antes da gente começar esse bate-papo, eu peço licença para o doutor, para o nosso convidado, para dar início ao sorteio do Vamos à Luta, que hoje brindará o sortudo com o livro E Um Dia em que o Morro Não Descer. Está aqui, ó, do escritor André Constantini, publicado pela Cotter Editorial. Para participar é muito fácil. Basta comentar na transmissão do Facebook, na página da Rádio Cultura AM930, e ao final do programa a gente faz um sorteio. Quem ganhar deve retirar o livro lá no Nina Comida com Arte, restaurante que está localizado aqui em Curitiba, na Rua Marechal Deodoro, número 847. Se não for de Curitiba, a gente entra em contato por inbox e manda pelo correio. Essa promoção é uma iniciativa do programa Vamos à Luta com o apoio da Cotter Editorial. Muito obrigado, salve, salve o Cotter e salve América Profunda, www.americaprofunda.com.br, o nosso jornal pela latinidade. Mas vamos lá, vamos em busca dessa entrevista. O Adidamus, é possível, já de chofre, queria te fazer uma pergunta, é possível traçar um paralelo entre a gasolina R$6 no posto e o legado deixado pela Lava Jato? Ou, em outras palavras, Sérgio Moro também é responsável por o povo estar comendo osso, comprando osso nos supermercados?
Sem dúvida, a Lava Jato teve um papel fundamental na destruição da democracia brasileira, na destruição da nossa economia. O Bolsonaro é filho direto e dileto da Lava Jato. Não fosse a Lava Jato, que inabilitou o presidente Lula, impediu que o presidente Lula concorresse às eleições de 2018, onde ele mesmo preso, né, tudo indicava que venceria aquelas eleições, então nós podemos criar essa relação direta, né, entre o preço da gasolina hoje, né, não só o preço da gasolina, o desemprego, a devastação ambiental, né, tudo isso pode ser acreditado à Lava Jato.
Sem dúvida alguma. A gente trouxe aqui, o doutor deve saber, deve lembrar disso, a gente gosta sempre de falar e sempre de relembrar isso, que numa leitura de um trecho da revista Le Monde Diplomatique, do dia 10 de abril de 2021, sob o título Le Monde mostra como os Estados Unidos usaram a Lava Jato para seus próprios fins, de autoria de Nicolas Bouzier e Gaspar Estrada, abre aspas, eles diziam assim: o que começou como a maior operação contra a corrupção do mundo e degenerou no maior escândalo judicial do planeta, na verdade não passou de uma estratégia bem sucedida dos Estados Unidos para minar a autonomia geopolítica brasileira e acabar com a ameaça representada pelo crescimento de empresas que colocariam em risco seus próprios interesses. Essa história foi resgatada pela Diplomatique e pelo Observatório Político da América Latina e do Caribe, OPALC, da Universidade Sciences Po de Paris. E tudo começa em 2007, durante o governo de George W. Bush, quando as autoridades norte-americanas estavam incomodadas pela falta de cooperação dos diplomatas brasileiros com seu programa de combate ao terrorismo. O Itamaraty, na época, não estava disposto a embarcar nessa onda histérica dos Estados Unidos com esse assunto. Só que, para contornar esse desinteresse oficial, a embaixada dos Yankees no Brasil passou a investir na tentativa de criar um grupo de experts locais. Dentre esses experts, em 2007, foi lá chamado o então juiz Sérgio Moro, convidado para participar do encontro, financiado pelo Departamento dos Estados Unidos, órgão das relações exteriores. E o convite foi aceito e, na ocasião, ele se juntou com o FBI e com o Department of Justice do próprio Estado colonialista Yankee. Então, vamos lá. Doutor Adidamus, desde muito cedo, o senhor foi um dos parlamentares a fazer uma forte oposição à Operação Lava Jato. Naquela época, já havia uma desconfiança da colaboração do grupo de Deltan Dallagnol com o governo norte-americano? Hoje, fato comprovado, trazido inclusive pela Le Monde?
Não, de fato, no comecinho da Lava Jato, nós não desconfiávamos disso, né? Essa ligação da Lava Jato com o Departamento de Justiça norte-americano, nós viemos a ter conhecimento disso um pouco mais tarde. Recebemos denúncias, né? Vimos matérias jornalísticas de outros países, sobretudo lá nos Estados Unidos. Fomos alertados por parlamentares do Partido Democrata norte-americano, e ali nós começamos a desvendar, né, essa ligação da Lava Jato com o Departamento de Justiça americano, que foi formalizado no chamado Projeto Ponte, um seminário financiado pelo Departamento de Estado em 2009, na cidade de São Paulo. Nesse seminário, o Sérgio Moro participou. Então, a Lava Jato, na verdade, ela era uma linha de frente aqui de interesses norte-americanos, né, sobretudo após a descoberta do pré-sal, e com o objetivo de atingir a aliança, né, do governo do PT, no caso do governo do presidente Lula, a aliança que foi feita com grandes empresas brasileiras, no sentido de as grandes empresas brasileiras também serem um fator de desenvolvimento econômico e social para o país. Então, essa participação dos Estados Unidos na Lava Jato hoje está documentado e está provado.
Doutor Andy, antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de lembrar algumas coisas. Eu era advogado da Vigília Lula Livre e vi o senhor por algumas oportunidades aqui na cidade quando fazia a defesa do presidente Lula, estava entre o corpo advocatício. Mas o que eu quero me lembrar mais precisamente é daquele habeas corpus que houve um deferimento, né, pelo doutor Rogério Favreto no TRF4. Aquele episódio particular, quando não foi concedida a liberdade ao presidente por interferências, parece que na época o Sérgio Moro estava de férias, saiu, ligou. Você pode contar um pouco para os nossos ouvintes como foi aquela passagem?
Eu, deputado Paulo Pimenta, havia fato novo, né, no processo do presidente Lula. Com base nesse fato novo, nós ingressamos com um pedido de habeas corpus, né, no plantão do TRF da 4ª Região. O juiz plantonista na época era o doutor Rogério Favreto, que concedeu a ordem. E hoje isso já faz parte da história política brasileira, da história do judiciário brasileiro. Essa ordem simplesmente não foi cumprida, né? Uma decisão judicial, ela simplesmente foi desobedecida. Agora, que mostra que a Lava Jato era de fato um estado de exceção aqui no Brasil. A Lava Jato podia fazer e desfazer, e o restante do sistema de justiça estava ajoelhado, né, estava submetido aos caprichos, às diretrizes da Lava Jato e desse obscuro juiz de Curitiba de nome Sérgio Moro. Mas de qualquer maneira, aquele habeas corpus deixou um saldo político positivo, que o presidente Lula naquele momento estava quase no ostracismo, né? Não se falava nem bem nem mal dele naquele momento, porque as eleições já se avizinhavam e a diretriz era manter o Lula esquecido em Curitiba. E o habeas corpus acabou pautando a vida nacional naquele momento. E o nome do Lula voltou ao proscênio, voltou aos holofotes, né? A partir dali, o Lula viabilizou, né, eleitoralmente falando, a sua candidatura à presidência da República.
Está com um probleminha de falha de conexão de internet aí, mas acho que o doutor Vadir já retorna.
Aquele habeas corpus.
Uhum.
É claro que posteriormente a Lava Jato vergonhosa do Tribunal Superior, habeas corpus serviu para a Lava Jato, né, e no dia da política brasileira.
Sem dúvida. E naquele dia houve uma atuação direta e incisiva. Uma atuação direta do ex-juiz Sérgio Moro, né, colocando-se, né, falando que não podia sair, ligando para o doutor Maurício Leite Valeixo, que era o diretor da Superintendência da Polícia Federal, e posteriormente Sérgio Moro acaba deixando a toga e revelando todo o seu caráter imparcial quando ele aceita o cargo de ministro do governo Bolsonaro. O senhor, com a sua experiência, o senhor também que já participou, participa e participará ainda do processo político eleitoral. Será que ele está me escutando aqui? Vamos escutar um pouco enquanto a gente está reconectando aqui, porque o doutor Wadid Damus, ele está em trânsito, né? Como vocês estão vendo. E por isso a internet tá falha. Mas mete um pouco
aí, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição, era dura. numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, 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 chame ladrão, acorda amor. Não é mais pesadelo nada, tem gente já no vão de escada, fazendo confusão, que aflição.
Enquanto a gente está esperando para voltar aqui a conexão com o Dr. Adida Mussi, eu queria dar mais um recado para todo mundo. Primeiro, o pessoal que comentar aqui na live tem... Opa, desculpa, está do lado contrário. Aqui, o dia em que o morro não descer. Belíssima obra da Cotter Editorial, que a gente está sorteando hoje no programa Vamos à Luta. Pessoal que estiver por aí, basta comentar no Facebook que... André Constantini, grande André Constantini, essa é uma obra aí que você pode levar para casa aqui pelo Vamos à Luta. E a outra coisa que a gente quer falar também, outro recado, é do jornal América Profunda, jornal nosso aí que foi lançado com grandes companheiros em toda a América Latina. Basta clicar aí no Facebook, no Instagram, Jornal América Profunda, textos maravilhosos, tem o texto novo aí da Júlia Lombi, agora sobre as latinidades possíveis, grande companheira socióloga lá da Argentina, que também escreve para o jornal. Então visita lá www.americaprofunda.com.br, nosso seio central das raízes, com a nossa ligação ancestral da cultura daqui. Isso aí é o mais importante. Bom, então, enquanto não volta o Dr. Adida Mussi, eu vou pedir a licença para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores aqui pelo Facebook, para a gente dar uma paradinha para o intervalo e tentar restabelecer conexão de outra forma. E daqui a pouco a gente volta com mais o Adida Mussi hoje revelando aí suas percepções acerca daquele passado lavajatista que essa cidade já teve que engolir, mas agora não engole mais. Fica por aí, nós somos o Vamos à Luta aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.